Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, à 1h30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andrioli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, novamente comandado por Gabriela Wenske, nós vamos falar sobre reforma agrária popular com os professores Vânia Thies e Gabriel Nunes. Eles vão se apresentar logo mais e eu deixo vocês com essa conversa que ficou muito interessante. Vamos lá.
Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Gabriel. Sejam bem-vindos ao programa Viração.
Boa tarde aos ouvintes do programa Viração, boa tarde aos ouvintes da Rádio Com também. Eu sou a professora Vânia, sou professora da Universidade Federal de Pelotas, atuando no Departamento de Ensino da Faculdade de Educação, também no Programa de Pós-Graduação em Educação do PPGE, da FAE, UFPEL.
Boa tarde aos ouvintes do programa Viração, da UFPEL, boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. É uma alegria estar aqui compartilhando esse espaço com a professora Vânia. Então, eu sou o Gabriel, eu sou professor da Educação Básica em Piratini, onde eu resido, e atualmente ocupo a direção da Escola Estadual de Ensino Médio Deputado Adão Preto, que fica aqui no interior do município de Piratini. E também sou aluno do mestrado em Educação da Universidade Federal de Pelotas, e dentro das minhas pesquisas e da escola, tenho atuado com alguns temas, como a leitura literária no campo, as sementes crioulas, e especificamente voltados para a educação do campo.
Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês explicassem o que é a reforma agrária popular e a sua importância.
Então, da mesma forma, eu fico muito feliz de estar participando deste programa com o Gabriel, que tem sido meu orientando de mestrado, e a gente compartilha dos mesmos princípios aí no trabalho e na defesa da reforma agrária popular. Bem, a reforma agrária popular ela é um projeto de vida e de desenvolvimento do campo, Ela traz uma esperança de uma vida digna para todos os trabalhadoras do campo, mas também da cidade, Porque se trata de um projeto que envolve diferentes dimensões da vida humana, E aí, neste projeto de desenvolvimento, a gente pode destacar alguns aspectos que merecem ser destacados. A defesa da terra como um território camponês, unindo produção de alimentos, aliadas às práticas de cuidado com a natureza, Ou seja, um equilíbrio entre a produção e a natureza, e sem o uso dos venenos. Também associado a isso, a produção variada de alimentos produzidos com valorização de conhecimentos culturais, tradicionais dos povos do campo, vinculados à agroecologia, Então, esse equilíbrio entre natureza e a produção, uma soberania alimentar, Eu vou me estender um pouquinho, porque falar da reforma agrária popular, ela também combina a distribuição justa da terra com instalação de outras formas de planejamento do trabalho no campo, Trabalhos cooperativos, seguindo uma premissa, da pedagogia socialista, terra para quem nela trabalha. Também a educação formal para as crianças, para os jovens, Desde a educação infantil até a universidade, nós temos várias universidades com os cursos de educação do campo, cursos de ensino superior com a pedagogia da alternância, voltados para a educação do campo. Também superação do analfabetismo entre os trabalhadores adultos, do campo. O uso, a gente às vezes fica pensando, a reforma agrária tem uma defesa aí pela terra, Então a gente é contra a mecanização do campo. Não é isso, A gente pensa a reforma agrária popular também com o uso de maquinários no campo, mas sem a expulsão, dos trabalhadores, da mão de obra dos trabalhadores do campo, mas a mecanização com pequenas ferramentas, máquinas, para dar o suporte necessário, diminuindo o esforço físico humano. Bem, além disso, além do que eu já falei, também as manifestações culturais das localidades do meio rural, né, os hábitos alimentares, as músicas, as celebrações culturais, religiosas, né, cantorias, tudo isso abrange esse projeto de desenvolvimento do campo. Ou seja, é uma contraposição à forma capitalista de trabalho, de concentração, né, de terras. Então, de modo muito breve e sintetizando essa ideia, né, seria isso.
Eu acredito que a professora Vânia tenha falado muito bem sobre essa primeira questão, mas vamos falar um pouco mais e tentar, com outras palavras, não é? Falar um pouco sobre reforma agrária popular, que eu penso que a primeira expressão que vem a ser importante seria a questão da transformação da sociedade. Então, quando se pensa em reforma agrária popular, se pensa em projetos de transformação da sociedade, né? A reforma agrária não deixa de ter a sua função primeira do acesso à terra, né? Da garantia do acesso à terra, democratização da terra, que é uma luta dos movimentos sociais, do MST, da Via Campesina, mas vai além disso, com a produção de alimentos saudáveis, com a proteção ao meio ambiente, e neste processo todo, o enfrentamento ao capital, o enfrentamento à lógica capitalista, que no campo, por exemplo, devasta tudo que todos os lugares em que chega, pensando única e exclusivamente na geração de riqueza, e essa geração de riqueza para poucos, que hoje, segundo eu estava há pouco tempo lendo, fazendo algumas leituras do João Pedro Stedley, né, que é uma liderança do Movimento Sem Terra, que o Brasil é um dos países que mais concentra terra e que mais concentra riqueza, e que essa concentração está muito hoje aliada às multinacionais. Então, grandes conglomerados econômicos que se apossam dos espaços da terra e que não tem qualquer preocupação com as famílias que moram naquelas localidades, com a questão ambiental, que simplesmente precisam liberar campo para fazer o plantio. E a reforma agrária popular se opõe também a isso. E aí entra outra questão, que é uma disputa pelo modelo agrícola, né? Então, enquanto movimento social, enquanto assentados da reforma agrária, comunidades quilombolas, ribeirinhos atingidos por barragem, que também são contemplados no processo de reforma agrária popular, que vai além dos assentamentos do MST, disputamos esse modelo agrícola, né? Pensamos que o modelo em que há a preservação das sementes crioulas e que há a preservação das comunidades, da questão cultural, da questão da forma como constroem as suas vidas, seria importante. E vai além, claro, a reforma agrária popular, além das questões produtivas. Então, se disputa novas relações humanas, sociais, de gênero, a luta contra os preconceitos, como machismo, LGBTfobia, a garantia do acesso à educação e à cultura, que esse é um ponto que tem tocado muito o movimento, né? E especialmente, de uma forma especial, quando fala da garantia do acesso à educação, nós que estamos atuando nas escolas, eu participo também do coletivo de educação do Movimento Sem Terra, que tem feito um trabalho muito interessante nessa linha da pedagogia do movimento, da pedagogia socialista e da educação do campo. E, além disso, a reforma agrária popular está construindo relações políticas com os movimentos urbanos. Então, ela sai, ela pensa, pensada a partir do campo, com o campo, mas ela é a relação com os trabalhadores urbanos também. Pensando, então, na questão da produção de alimentos saudáveis, da melhoria da qualidade de vida, né, a preocupação com o inchaço nas grandes cidades, e o MST mostrou isso muito durante a pandemia, com outro ponto importante, que é a luta contra a fome. Então, João Pedro Stedley diz que a reforma agrária popular luta contra a fome, essencialmente. E nisso, o MST mostrou, com a distribuição de comida, de alimentos saudáveis em várias partes do país, cestas básicas, e fez muito mais do que as grandes multinacionais e os grandes proprietários de terra que alegam que precisam de terra para a produção de alimento. Então, a pequena propriedade, os assentados, os quilombolas, mostraram que é possível produzir alimentos saudáveis em espaços que sejam suficientes para isso, que não precisa a acumulação de grande espaço para que se construa a produção de alimentos.
E por que é tão importante e urgente a luta por democracia e reforma agrária popular no Brasil?
Bom, então, o Gabriel complementou a primeira questão, né, o que seria essa reforma agrária popular, e segundo todos esses aspectos que nós falamos anteriormente, ela é, né, uma contraposição a esse modelo que nós temos, né, esse modelo de pensamento, de produção, né, e por consequência da produção da vida, né, de fato, e da produção do alimento. Né. Então, a gente tem aí uma concentração de terra, como já foi, o Gabriel já falou, né, no Brasil, uma concentração de terra muito grande, né, antes dos latifundiários, e hoje a gente tem essa concentração com o agronegócio, que pensa totalmente o oposto do que se pensa na reforma agrária popular, né, então a gente teria aí uma urgência de uma construção, né, para fazer uma nova produção de alimentos, e com isso, o uso da terra como um território, né, como uma construção, implementação da própria reforma agrária popular, que tem como princípio a produção agroecológica, né, garantir a função social da terra, produzindo de forma saudável os alimentos, sem o uso de venenos e com respeito à natureza. Né? Então, por isso é urgente este modelo, essa contraposição do modelo que nós temos vivenciado até a atualidade. Né? Nós temos hoje os movimentos sociais lutando pela vida, né? Pela função social da terra, pela forma de produzir saudavelmente o alimento, não só para si, né, mas como uma forma de doação também para aquelas pessoas que precisam contra a fome, né, na cidade e também no campo, né, uma necessidade de outras formas também de planejar, de organizar essa produção familiar, né, de um trabalho que não seja explorado, mas que leve em conta as mulheres, os homens, né, e a juventude do campo também. Acho que essa é a nossa urgência, né? É contrapor esse modelo de pensamento no Brasil e de produção, de forma de desenvolver, né? Do desenvolvimento humano no Brasil.
Então, quando a pergunta da questão da democracia, né? Eu acho que a democracia nunca esteve tão ameaçada no Brasil quanto nos últimos anos, com a aproximação com ideias neofascistas, né, com a extrema-direita chegando ao poder, e nunca foi tão necessário que nós, em todos os espaços possíveis, façamos a discussão sobre a democracia, sobre as nossas construções. E a reforma agrária popular entra nesse foco também, ela vai além da questão de simplesmente dividir a terra, né, de redistribuir a terra, dividir a terra, para que as pessoas produzam, né? Então, como nós já falamos, a professora Vânia falou, eu já falei anteriormente, há um novo processo de produção, há um novo, o que se propõe é um novo pensamento quando se fala em reforma agrária, né? Que se pensa. Então, o Movimento Sem Terra traz alguns pontos, eu fiz a análise de alguns pontos principais quando se fala na questão da reforma agrária popular. E o primeiro ponto é a terra, né? Não deixa de ser o primeiro ponto de discussão, né? Com a democratização do acesso, para todas as pessoas que nela produzam ou pretendam produzir. E segundo ponto vem a natureza, e aí muito importante, a preservação dos bens naturais e a garantia do acesso, né? Garantia do acesso à água, garantia do acesso a todos os bens naturais para todas as pessoas. Né? As sementes, e as sementes entra muito na questão da soberania, né? As sementes pertencem aos povos, são patrimônio dos povos e não da iniciativa privada, que tentam cada vez mais se apropriar das sementes, da nossa, a partir da nossa cultura popular, fazerem disso uma forma de lucro, de ganhar dinheiro. Né? Então, a gente trabalha muito com dentro do movimento, e o Movimento Sem Terra, e o Movimento da Educação do Campo, tem trabalhado muito, inclusive, com as escolas, com essa questão das sementes, de que as sementes são dos povos, porque as multinacionais gostam muito de colocar lá a semente no pacotinho, colocar preço, colocar uma marca, e aí eles conseguem fazer algum processo, né, químico e tal, para que as sementes não se reproduzam, e a gente tem alertado muito sobre a importância, o quanto a manutenção das sementes pelos, pelos povos tradicionais, pelos quilombolas, pelos assentados, pelos pequenos agricultores familiares, pelos ribeirinhos, o quanto é importante que essas sementes estejam preservadas, né, que se faça o plantio, se colha os alimentos saudáveis, de forma orgânica, preferencialmente, que se guarde essas sementes com as famílias, que se produzam trocas de sementes, como nós, a nossa escola, por exemplo, a Escola Adão Preto, que eu atuo hoje, tem um processo, e assim como muitas outras escolas, de oferecer a troca de sementes, de oportunizar esses momentos em que as pessoas troquem as suas sementes crioulas para que mais pessoas tenham acesso. Né? Depois, um outro ponto da questão da reforma agrária popular, a produção em ambientes sustentáveis, com e para o povo, e aí preferência por formas de associação, de cooperativas de agroindústria. Também o movimento tem falado na questão da energia, né, energia a partir de recursos renováveis e com acesso a todas as pessoas, a garantia de educação e cultura com acesso aos bens culturais e do acesso à educação pública, gratuita, de qualidade, no campo e na cidade, e aí muito se fala também em outros espaços, mas essencialmente, e principalmente neste caso da reforma agrária popular, no campo, né? E os direitos sociais para todas as pessoas, né? O campo, então, como lugar bom de viver, acho que a Vânia falou isso também, como território, penso campo como território, como lugar de vida, e não apenas como lugar de produção, né? Que se vê muito o campo como aquele lugar, o campo é importante para garantia da alimentação na cidade, o campo é importante para produzir soja, o campo é importante para produzir milho, para produzir feijão, mas o campo também é lugar de vida. Então, o campo também é o lugar em que as pessoas vivem, em que as pessoas desenvolvem, criam suas famílias, têm acesso à cultura, né? E um campo sem violência, com condições de vida digna e com cooperação. Eu acho que se isso for, se conseguisse discutir isso cada vez mais, de que o campo como território, de que a terra é com acesso a todos, a gente vai estar atingindo também chegando a outras discussões. E aí, entre essas outras discussões, Gabriela e o pessoal que está nos ouvindo, a questão de discutir democracia, de discutir política dentro dos espaços em que a gente consegue chegar. E mais do que nunca nós precisamos discutir, nós precisamos discutir o que nós queremos para o nosso país e o que nós queremos para o nosso futuro, para o futuro das famílias, dos jovens, que vivem nas nossas comunidades, tanto comunidades rurais quanto as comunidades urbanas.
Vânia, por que a luta por uma reforma agrária popular deve deixar de ser interesse apenas das populações que vivem no campo e se transformar numa necessidade do conjunto da sociedade? Como estimular a sociedade a fazer parte dessa luta também?
Bom, Gabriela, essa pergunta é bastante pertinente, assim, né? Não, nós não podemos partir de uma luta, de uma defesa, né, de um projeto de desenvolvimento para o campo, de um projeto pensando a vida, né, nas suas diferentes dimensões da vida humana, apenas com o campo, né? Nós precisamos sim, campo e cidade, pensando em conjunto, né? Temos que ter essa interdependência do campo e da cidade. Eu gosto muito da palavra território como identidade. E quando a gente começa a perceber o campo como um território, né, a gente consegue entender essa defesa pela vida, né? E isso não é possível se nós trabalharmos só com as pessoas do campo, porque a gente tem uma relação muito tênue entre campo e cidade que muitas vezes passa despercebido. Ou seja, a gente luta por uma justiça social, né, pelos direitos dos trabalhadores. E nós temos trabalhadores da cidade que trabalham no campo e do campo que trabalham na cidade, né? Principalmente pensando nos pequenos municípios, né? Nos grandes também, a gente tem aí pessoas que mudam, dependendo do período sazonal, né, de produção, mudam de municípios para se manter com a sua família. Então, a gente tem uma tarefa grandiosa de construção, né, e de luta para que a gente tenha esse diálogo sempre entre campo e cidade. E se a gente pensar um dos princípios, né, que rege a reforma agrária popular, a gente vai ter de novo, nós já falamos aqui na agroecologia, como uma defesa, né, de produção sem veneno, e com relação muito grande com a natureza, com respeito à produção com a natureza. Junto com isso, justiça social, junto com isso, combate à pobreza, à violência contra as mulheres, também o combate ao machismo, né? A LGBTfobia e tantos outros preconceitos que a gente tem aí impostos por uma sociedade capitalista, patriarcal, né? Entre tantos outros preconceitos. Então, para a gente poder pensar uma interdependência, né? um diálogo entre campo e cidade, é também pensar a reforma agrária como uma forma de identidade, né? Que não se dá só no campo, mas ela também se dá na cidade, né? Como uma forma ampliada de pensar essa preservação da vida humana. E a vida humana está presente tanto no campo quanto na cidade, né? Então, é de extrema importância a gente fazer esse diálogo e de levar cada vez mais, né? Não só aquela premissa de que se o campo não planta, a cidade não janta, né? Não é só isso. É também, mas é para muito além disso, né? É para a gente poder fazer essa defesa da vida humana como princípio, né? Como princípio aí da reforma agrária, junto com todos os nossos, com esses preconceitos que eu falei, né? E junto também com a agroecologia, para este conhecimento das pessoas do campo e da cidade.
Eu penso que a relação, relação campo-cidade, ela está no projeto, dentro da proposta da reforma agrária popular. E começa, essencialmente, pela questão dos alimentos, né? Da produção de alimentos saudáveis. Que a professora Vânia muito bem respondia essa questão antes da minha fala, de que a produção de alimentos é o ponto de partida, mas também a questão da justiça social, da luta pelos direitos dos trabalhadores, e aí reforçando, né, trabalhadores do campo e da cidade. Então, essa transformação social ela não vai acontecer apenas no campo e não vai acontecer apenas para o campo, ela precisa ir além e aí chegando às grandes cidades, né? E hoje se tem muitos problemas nas cidades, nas grandes e pequenas cidades, que precisam passar por essa discussão que a reforma agrária popular vem fazendo. Então, há movimentos urbanos também se somando ao movimento sem terra e aos movimentos do campo para essa discussão de que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de alimentação nós queremos, como que nós vamos lidar com as diferenças, e muito além disso, como que nós vamos construir a nossa vida em sociedade com respeito ao outro, com respeito ao ambiente, com educação de qualidade, enfim, tendo uma vida melhor, né? E podendo lutar por ela, podendo lutar para que se tenha uma vida com melhores condições, com dignidade. E acho que isso a reforma agrária popular tem feito, né, e vai construir certamente, oferecendo dignidade às pessoas.
O governo Bolsonaro tem tomado uma série de medidas contra a reforma agrária e a agricultura familiar. Não há mais desapropriação, sucateamento de departamentos e programas. Além disso, o Estado brasileiro também criou mais condições para o agronegócio se desenvolver. Como vocês analisam as medidas tomadas pelo governo federal nesse sentido?
Bom, Gabriela, essa pergunta, ela dói no coração da gente, né? Ela precisa ser feita para que todas as pessoas que nos ouvem saibam disso, né? Acredito que todos estão atentos a essas questões, mas eu digo, quando ela dói na gente, ela dói porque ela sinaliza um retrocesso muito grande do que já vem sendo construído, né? Mas também não é por isso que nós deixamos de pensar, não é por isso que nós deixamos de fazer essa construção, a defesa e a luta pela reforma agrária popular, né? Muito pelo contrário, nós continuamos e faremos sempre, né, essa luta e essa defesa, né, pela vida, pelas várias dimensões da vida humana, pela produção agroecológica sem veneno, né? E com isso tudo eu estou aqui defendendo, né, a reforma agrária popular. Mas nós vimos isso então com muita tristeza, né? Muita tristeza porque junto com isso é preciso redobrar os nossos cuidados, né? As nossas lutas, elas precisam ser redobradas e a nossa força precisa ser muito maior, né? Então, a gente vê isso como um retrocesso muito grande e é possível analisarmos como isso vem tomando uma dimensão muito grande, né? Não só nos grandes municípios, mas nos pequenos municípios também, o que é muito preocupante, né? O agravamento aí do agronegócio, né? As grandes extensões verdes de produção sem diversificação. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso e nós analisamos como um retrocesso, né? Essas políticas do governo Bolsonaro. E isso agrava cada vez mais, né? A pobreza, né? E tudo que ela sinaliza em conjunto, né? Ela vem trazendo um conjunto de aspectos que nos fazem só ver a situação da reforma agrária ficar mais atenta, né, para uma reforma agrária popular. Se a gente está falando aqui da defesa da vida, as políticas do governo Bolsonaro vão né, na contramão do que a gente está dizendo até agora, né? Elas vão no retrocesso.
A pergunta, como a Vânia disse, ou a senhora Vânia disse, ela é dolorida para nós, né? Para todos nós que estamos, que discutimos e que participamos desse debate sobre reforma agrária popular. Mas o governo do presidente Bolsonaro tem sido uma tragédia para todos nós. E quando eu falo nós, eu me refiro aos pobres deste país. Né? Para as famílias pobres do Brasil, nós estamos vivendo uma tragédia que vai custar a se recuperar. Né? Cada vez mais o governo vem aparelhando, né, tanto as instituições quanto todos os espaços para que apenas beneficie única e exclusivamente ao capital, aos detentores do dinheiro neste país. Então, isso é muito assustador. E com a lógica toda contrária ao que vem se discutindo para as pessoas, para os camponeses. Nós temos visto aí uma dificuldade muito grande, os indígenas sofrendo muito, o meio ambiente sofrendo demais, as populações campesinas cada vez mais, né, o processo de reforma agrária, paralisado, muita dificuldade de acesso pelos companheiros assentados, pelos companheiros quilombolas, ainda tem um restinho de alguns programas que vem acontecendo, com muita dificuldade, mas vem acontecendo, que eram herança dos governos anteriores, mas não existe nada proposto por este governo, e o que eles estão, o que o governo atual está conseguindo terminar neste processo, tem feito. Então, tem sido um período muito difícil, esses 4 anos de governo, que vai para 4 anos de governo Bolsonaro, que esperamos que nos próximos, que a sociedade consiga entender, né, o mal que nós estamos fazendo para todo o processo de avanço que nós vínhamos construindo. A gente tem notado assim, um aumento de um preconceito muito grande contra as populações do campo, especialmente contra as populações assentadas, e isso é referendado pelo presidente, por seus apoiadores, e isso nos entristece muito. A agricultura familiar colocada de lado, né, em detrimento do agronegócio, e não se está dizendo que não seja preciso política pública para produção, para médios e até grandes produtores, mas é preciso enxergar o quanto a agricultura familiar, a pequena propriedade rural, produz alimentos e o quanto está colocada de lado, né, neste processo. E quando não existe, e cada vez menos tem existido legislação ambiental que respeite os territórios, há um avanço desenfreado das multinacionais. Foi aprovado há pouco tempo, inclusive, a possibilidade de aumento das cotas do capital estrangeiro, e há um avanço muito grande, inclusive, dentro das terras de quilombo e dentro das terras de assentamentos, né? Os produtores de soja, tem acontecido muito isso, avançam dentro dos assentamentos, daqui a pouco o pessoal já não consegue mais segurar, então tem sido uma luta muito grande e não tem sentido apoio, né? O movimento e quem discute a questão da terra com a função social, da terra para a reforma agrária, da terra para a vida, não tem conseguido fazer frente a esses movimentos, porque eu tenho o apoio do governo, né? Um governo que aí tem armado cada vez mais essas populações, as populações que fazem esse que patrolam, digamos assim, estas pequenas propriedades e os territórios de vida. Então é muito preocupante, é muito assustador o momento que se está vivendo, e é preciso, né, e é importante que estejamos, então, discutindo, que tenha espaços em que se possa falar sobre reforma agrária popular, em que se possa falar sobre o campo como território de vida, em que se possa falar sobre a construção de uma transformação social a partir dos trabalhadores rurais e associados juntos com os trabalhadores urbanos. Então, é importante momentos como esse, né, em que se possa estar discutindo, né, uma discussão entre, neste momento, que participam educadores, mas que a reforma agrária popular permite isso, permite que educadores que lidam com essa questão da reforma agrária possam estar também falando sobre esta proposta.
Vânia, vocês já abordaram um pouco aqui que o conceito de reforma agrária popular vai além das questões produtivas. Por isso, eu gostaria que vocês se aprofundassem um pouco mais e falassem de que forma a educação e a transformação social estão incluídas nesse debate.
Então, Gabriela e demais ouvintes, sim, a reforma agrária popular, ela vai além dessas questões produtivas, ela vai também além da luta pela terra como extensão, né, de extensão produtiva. A luta pela reforma agrária popular é uma forma, né, de a gente pensar aspectos que estão aí envolvidos, né? Então, a função social do combate, né, a todas as formas de preconceito, pela educação, né, que a democracia também, ela é importante aliada nessa construção da reforma agrária popular, né? E pensando agora, o Gabriel falava antes das sementes crioulas, né? O quanto é importante a gente pensar sobre isso, o que são as sementes crioulas, né, para uma soberania alimentar, né? E aí, pensando sobre isso, na interação de campo e cidade, de novo, eu vou até retomar um pouco a outra ideia, já que nós já colocamos nossa exposição sobre, mas o que são as sementes crioulas, né? Eu acho que o Gabriel tem uma boa experiência na escola de educação básica, e aí, claro, eu estou falando da experiência do Gabriel, mas a gente também precisa ampliar essas experiências para toda forma, né, para todos os níveis de educação, na universidade também, né? E aí eu digo isso não só nos cursos de uma área das ciências naturais, né, mas na área da educação, né? Umas sementes crioulas sem essa modificação genética, o que isso significa, né? Quem são os guardiões? Acho que eu estou incentivando aqui que o Gabriel fale um pouco, porque eles têm uma ação, né, educativa, eu diria assim, que é da escola, mas que é para além da escola, que vai para a comunidade, pensando essa ideia, né, e levando essa ideia, junto com a ideia, essa esperança de uma reforma agrária popular, né, pela educação, saindo do muro da escola, chegando nas comunidades, né, do campo, nos assentamentos, nas comunidades quilombolas, né, que estão mais próximas de nós aqui, já que a gente não tem tão próximas populações ribeirinhas, mas o que significa isso? Então, eu diria, sim, ela é para além dessa questão produtiva, é também, mas é para além, né? É uma forma de inclusão social, de pensar a transformação social, incluindo neste debate da reforma agrária popular.
A questão da educação é parte da reforma agrária popular, que vai além, como nós falamos, né? A professora Vânia falava, vai além de unicamente a produção, mas alguns aspectos podem ser trabalhados dentro das escolas, dentro dos espaços de educação formal, para se discutir, se debater a questão da reforma agrária popular. E as sementes crioulas são um deles, né? Eu sou um defensor, há muitos anos, do trabalho pedagógico com as sementes crioulas. Eu penso que é possível que as escolas comecem a debater essa questão da preservação das sementes, que é algo extremamente simples, né? Uma proposta Nós desenvolvemos na escola a deputada Dom Preto, como eu falei anteriormente, que aqui no interior de Piratini, uma escola que atende comunidades de assentados da reforma agrária e atende comunidades remanescentes de quilombo e também pequenos agricultores familiares aqui da região, e em que a proposta é bastante simples, mas carregada de uma importância muito grande. Então, inicialmente, o que é preciso, o que se faz? Se debate com os alunos, com a comunidade, o conceito de sementes crioulas. E aí, quando se vai no conceito de sementes crioulas, se consegue chegar em outros aspectos, como a agroecologia, como a preservação do meio ambiente, a soberania. Então, eu sempre começo com um exemplo com eles, né? Se acontecer um problema, ou se a gente ficar sem recurso para comprar semente no mercado, o que vai se fazer? Né? Normalmente, as pessoas no campo, na nossa região, na realidade que a gente conhece, compram as sementes nas lojas especializadas, fazem o plantio, e normalmente essas sementes, elas não é possível serem plantadas novamente, né? E o que é possível com a semente crioula? Então eu planto uma abóbora crioula, né? Uma abóbora de pescoço, por exemplo, que é muito comum aqui na região. Eu planto essa abóbora, faço a colheita, tiro a semente, faço doce, faço que bebe, faço, né, produzo alimento para a família e guarda as sementes e planta no ano seguinte. Ela vai sempre estar produzindo, ela vai sempre ter um processo de produção. Eu penso que isso garantia a soberania. Então, nosso projeto, projeto lá da escola, se chama Sementes Crioulas, Liberdade e Soberania Alimentar. Então, são duas palavras importantes nessa construção, de construção de uma vida soberana. Então, o que nós fazemos já há quatro anos? Este ano estaremos fazendo o quarto encontro, porque ano passado não aconteceu em função da pandemia. Esse ano nós conseguimos adaptar e fazer. A escola reúne algumas sementes crioulas dos alunos, da comunidade, e oferece um momento de troca e distribuição. Então, se oportuniza que aconteça a troca, as pessoas trazem suas sementes, trocam umas com as outras, e a escola também distribui para a comunidade essas sementes arrecadadas, pensando em ampliar, em oferecer realmente a troca, né? Que as pessoas, então, eu tenho uma semente a mais, guardei bastante semente daquela variedade, e uma semente eu não tenho mais, minha família perdeu, porque as sementes crioulas são aquelas sementes que as famílias ficam para si, produzem, guardam, estão lá com a família há muitos anos. Então, quando surgiu o projeto, ele surgiu primeiro no pensamento com as comunidades quilombolas, que tinham muitos casos de guarda, de guardiões dessas sementes. E aí a escola, então, pensou, bom, nós também podemos oportunizar que as pessoas sejam guardiões dessas sementes. E não é aquela proposta da escola se adonar das sementes. Nunca foi essa a proposta, né? A escola oportuniza que as pessoas fiquem com as suas sementes, produzam alimentos, e aí nós desafiamos os nossos guardiões para que no ano seguinte eles tragam tragam um pouco mais de semente daquilo que elas levaram e ofereçam para mais pessoas. Então, eu penso que pedagogicamente é muito importante, né, que as escolas do campo, as escolas alinhadas a essa questão a agrícola possam fazer isso, porque é algo que tem em casa. E aí tu também oferece aos jovens, às crianças, que participem desse processo camponês, que estejam lá junto, né, com as suas famílias. E claro, né, que a reforma agrária popular, como a gente disse, vai muito além. Então, essa questão das sementes crioulas, ela tem uma ligação com a questão produtiva, mas também é possível que se trabalhe outras questões, como trabalhamos na escola, como a questão da leitura literária para as populações do campo, que oferecem um outro acesso à cultura, né? Da questão também, que daí tem ligação com a questão produtiva, com a horta, e é possível que esses assuntos que a escola tem e a educação, um compromisso muito grande com a construção da reforma agrária popular, através da escola, através de que se debata, né, junto com as crianças, junto com os jovens, junto com as famílias, né, trazendo os pais para dentro da escola. Tivemos muito problema aí, eu acho que a escola fez muita falta nas comunidades do campo neste período de pandemia, mas estamos aos poucos retomando, de ter as famílias, ter as pessoas, né, ter aquelas pessoas que vivem naquele espaço, naquele território de vida, junto na construção, na transformação da sociedade. Com princípios, e aí entra um movimento, né, que não é o assunto hoje, mas também faz parte da reforma agrária popular, o movimento da educação do campo, né, pensando o campo, bem como a professora Vânia falava, como território de vida, e pensando em uma de qualidade para as crianças e jovens que vivem nesses espaços.
Então, Gabriel, só para complementar um pouco a ideia do Gabriel, né, a gente tem sim ações, uma construção, né, da reforma agrária popular, que é para além da questão produtiva. O Gabriel falou aqui das duas questões, da questão produtiva, da troca da semente, mas eu ainda agregaria uma coisa que é muito importante para os movimentos sociais, né, para o próprio MST, que é a simbologia, essa conexão, né, da terra como um princípio, a terra como um princípio, a própria agroecologia como um princípio, que está aqui nesse relato do Gabriel, né, na ação que eles fazem lá na escola com as comunidades, essa simbologia, né? E aí o nome, a liberdade, né, o nome do projeto que o Gabriel falou, liberdade e soberania alimentar, né, Gabriel? Mas me chamou a primeira atenção aqui na liberdade, essa simbologia do que é uma liberdade pelas sementes crioulas, é a liberdade de não estar vinculada a nenhuma multinacional que produz a semente crioula para que seja comprada sempre novamente a cada período de plantação. Tá? Então, é concreto, é isso que eu quero dizer assim, para quem nos assiste, né? É uma relação concreta, mas ela também é uma relação simbólica. E por isso o projeto de vida, né? Por isso o projeto de desenvolvimento do campo, que é contra essa lógica capitalista que a gente tem visto aí nos afogando cada vez mais. Né? Então, Gabriela, era só para complementar mesmo.
E eu vou para a última pergunta agora para vocês. Recentemente, o Instituto Mário Alves, com o apoio de outras instituições e movimentos sociais, realizou a 8ª Jornada Universitária em Apoio à Reforma Agrária. E ela teve como tema Paulo Freire, Como Pensar a Educação Popular e as Novas Relações Campo e Cidade. Eu gostaria de saber de vocês qual a contribuição de Paulo Freire para a reforma agrária popular e para a formação de educadores do campo.
Então, eu e Gabriel, nós participamos dessa organização, né, da 8ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, junto, né, com outros coletivos urbanos e do campo, outras instituições do campo e da cidade, né, para pensar essa jornada. Então, a jornada aconteceu agosto, setembro, e a live de encerramento no dia 6 de outubro. Começou com uma live de abertura, né, e acabou com uma live de encerramento. E, paralelo a isso, nós tivemos uma formação de educadores do nosso território da Zona Sul, e também tivemos a realização de oficinas de educação, nas oficinas em escolas de educação básica aqui da região, 3 oficinas. E nós optamos, né, esse coletivo de organização da Jura optou sempre por títulos com questionamentos. Então, Educação Popular e Reforma Agrária, que o Paulo Freire nos deixou, é o título principal, né, da jornada. E aí, fora essa ação maior, né, o título maior, nós tivemos a cada atividade perguntas que nos conduziram para o desenvolvimento. Então, foi uma grande realização, né, muito bonita na sua simbologia e na sua ação concreta de desenvolvimento. E partindo então para o questionamento seguinte, né, que é sobre as contribuições do Paulo Freire, né, pensando em educação popular, formação de educadores, né, nós diríamos assim, para além de fazer a nossa comemoração do centenário de nascimento, né, que aconteceu dia 19 de setembro, o centenário de nascimento de Freire, que todo o Brasil aí, todo mundo comemorou, né, o centenário de Freire, a gente também faz a defesa do que ele nos deixou, do seu legado, digamos, né, um legado de um educador do povo que esteve na luta pela defesa da vida nos diferentes grupos sociais, né? E aqui, os grupos sociais, em especial os camponeses, né? Então, vários livros de Freire, se não todos, ele sempre teve essa experiência com os camponeses, né? E este legado tem sido muito atacado nestes últimos tempos, né? Nesses últimos anos, eu diria assim, justamente porque o legado do Freire é em defesa da vida, é em defesa da vida nas várias dimensões, né? De produção da vida. E é importante que a gente tenha essa defesa junto às escolas, junto à educação, digamos, né? Desde a educação básica ao ensino superior, né? Que a gente tenha essa defesa pensando o Freire, aquele educador do povo que nos deixou o seu legado. E que a gente, como educadores também, precisamos, né, manter vivo e fazer, né, chegar a todas as instâncias, nas mais diferentes regiões, seja no campo, seja na cidade, né? Então, pensar uma formação de educadores sem incluir Freire, neste momento, né, não seria possível. Então, a nossa formação oferecida na Jura foi pensando diferentes momentos de encontros. Uma construção, né, com uma live com educadores, pensando uma palestra mais teórica, né, com a professora Isabela Camini, que é também do coletivo do MST. Depois nós tivemos um desenvolvimento de ações nas escolas no mês de setembro. As escolas participantes desenvolveram atividades e no dia 30 de setembro apresentaram essas ações, né? Pensando o Freire para nos conectar junto com a educação popular e essas novas relações entre campo e cidade. O que é possível, né? O que é possível pensando o Freire e a educação popular e essas novas relações de campo e de cidade. Então, foi uma experiência bastante profícua, né, para a formação, ouvindo os educadores, acompanhando o desenvolvimento de atividades e depois a apresentação num coletivo maior de educadores para a finalização dessa formação.
Eu penso que é importante dizer que nós tivemos nessa oitava edição uma grande Jura, né? Uma grande jornada universitária de defesa da reforma agrária pela sua construção. As universidades, que é onde surgem as Juras, já vinham buscando essa aproximação, e este ano eu penso que se consolidou com as escolas participando muito ativamente, né? Temos várias escolas de educação básica da região participando da organização, né? Ajudando a pensar, e aí entra o Paulo Freire já nesta construção, desde a construção da Jura, com o pensamento de Paulo Freire, com o diálogo junto com as comunidades, pensando em uma educação que liberte, né, de libertadora, e chegando, atingindo um público muito grande, né, os professores, através da formação dos professores, os nossos estudantes, com as oficinas, excelentes oficinas oferecidas pela Universidade Federal de Pelotas, pelo PIBI de História, com a professora Alessandra Gasparotto, coordenados pela professora Alessandra, com o pessoal da Escola Família Agrícola da Região Sul, a EFA Sul de Canguçu, sobre a agroecologia. Então tivemos, os estudantes ganharam muito, né? Mesmo que as atividades foram online, foram remotas pelo Google Meet, mas oportunizou que se pensasse muito sobre, se refletisse sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, quando 19 sem terra foram assassinados, que se pensasse também sobre o Paulo Freire, sobre a história do Freire, para contada de uma forma que chegasse nos estudantes, né, que os estudantes entendessem a história deste grande educador que foi o Freire, e também com a agroecologia. E as lives, né, que contaram com a participação aí de muitas entidades, contaram com a participação de representantes do Movimento Sem Terra, dos outros movimentos sociais do campo, do pessoal, dos representantes das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas. Então, nós tivemos uma Jura que, desde a sua construção, foi muito bonita, e foi muito bonita em todo o seu acontecer, né? Em que Freire, que Freire, quando diz que precisamos ensinar a pensar, a ser crítico, a pesquisar, a ser curioso, e que nós precisamos, educadores, respeitar os saberes dos nossos alunos, nós estamos muito próximos, né, da construção da reforma agrária popular. Como a professora Vânia disse, não se podia pensar em reforma agrária popular, não se podia pensar em uma jornada em defesa da reforma agrária sem pensar em Paulo Freire, neste ano tão importante para a educação, que é o centenário do Paulo Freire, e que muito vem se falando sobre essa educação popular. Então, nos foi muito orgulhoso, foi de muito orgulho para as escolas, para os educadores fazerem parte dessa construção da Jura junto com as universidades.
Só para complementar, Gabriela, Gabriel, se me permites, nós poderíamos dizer a experiência, né, do Freire, ela esteve como um princípio, né, na nossa organização da Jura, assim como também esteve como um princípio na formação dos educadores, que foi uma parte, né, uma fase do desenvolvimento da Jura. Então, quando ele diz lá que não há saber mais ou saber menos, mas há os saberes diferentes, então, que todos esses coletivos, que não foram poucos, né, que todas essas instituições, desde as instituições universitárias, né, as instituições populares, as escolas de educação básica, os diferentes núcleos, né, da nossa região sul, que ajudaram a participar, o quanto nós aprendemos nessa troca de diferentes saberes, né? Nas reuniões, então, os princípios de Freire, eles estiveram nessa organização da Jura desde, né, desde a primeira reunião, né? Então, para nós, isso é realmente um motivo de muito orgulho.
Muito obrigada pela presença de vocês.
Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, né, o convite da DUFPEL, convite da Rádio Com, agradecer aos ouvintes. A nossa luta pela defesa da reforma agrária popular, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser conhecida por todos. E este é um espaço midiático muito importante, né, para que todas as pessoas possam conhecer, possam vir até nós, possam conversar, e assim a gente possa fazer uma construção cada vez mais grandiosa e o mais rápido possível.
Agradeço a DUFPEL e a Rádio Com pelo convite de estar falando sobre reforma agrária popular e sobre a oitava Jura neste espaço, e agradeço também por ter dividido este momento com a professora Vânia Thies, por quem eu tenho um carinho muito especial, além de ter conhecido nas construções da luta pela reforma agrária popular, pelas educação e área de assentamento. Atualmente também é minha orientadora no mestrado em Educação da Universidade Federal de Pelotas, o que também é motivo de grande satisfação. Então, agradeço à jornalista Gabriela e o espaço por estar falando aqui. Um abraço.
O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A DUFPEL, seção sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, à 1 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da DUFPEL. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da DUFPEL. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e @adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.